Podcast Brasil apresenta HSM Podcast no Expo Management 2005. Um oferecimento Bradesco Completo, para ajudar sua vida a ser mais completa. E Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no terceiro dia do Expo Management 2005 com a HSM Podcasting. Eu vou conversar agora com o grande anfitrião deste magnífico evento e nosso grande parceiro também, o Carlos Alberto Júlio, que é presidente da HSM do Brasil, professor, palestrante e autor de diversos best-sellers, como Reinventando Você, A Magia dos Grandes Negociadores, e agora o seu mais recente sucesso, que inclusive ele lançou aqui durante o evento e fez uma noite de autógrafos, que é A Arte da Estratégia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Júlio.
Olá, Olavo, que bom estar aqui com vocês. O bom do podcast é que você pode me chamar de grande que ninguém está vendo, não é verdade?
Com certeza. Aqui a gente cria o que a gente quiser, né? A imaginação é livre.
Fica na imaginação do ouvinte.
Sem dúvida. Júlio, muitas das pessoas ouvem a palavra estratégia e acham que é uma coisa muito complicada. Você trouxe uma nova proposta, né, com esse livro, para mostrar para as pessoas que a estratégia pode ser uma coisa simples. Afinal, como é que você define então a estratégia nesse livro?
Então, na verdade, o que nós procuramos fazer, não só na arte da estratégia, mas também na magia dos grandes negociadores, esses dois livros fazem parte de uma série que a gente está chamando de Pique Profissional, terão aí outros 4 ou 5 temas diferentes, é justamente isso, é tentar simplificar o que parece complexo na gestão. Então, temas como negociação, às vezes as pessoas falam, não nasci para negociar, não nasci para vender, e não sabe que, na verdade, existem técnicas, existem métodos para a pessoa se desenvolver e ser um bom negociador. A mesma coisa, e principalmente, eu diria, com estratégia, eu acho que vai muito além disso. Às vezes a pessoa fala, eu não sou um bom estrategista, ou outros dizem, eu não me importo com estratégia,
às
o
vezes
pior.
Ela até já é sem saber também.
Já é, às vezes falta ordenar um pouquinho o seu método de como desenvolver e implantar uma estratégia, mas principalmente o que a gente mais ouve é do tipo de coisa assim, minha empresa é muito pequena para pensar nisso, ou então fala, estratégia de carreira, estratégia pessoal, não, isso é para grandes organizações. Então o que nós procuramos mostrar nesse livro foi selecionar um dos métodos para se desenvolver um planejamento estratégico, um planejamento que pode ser uma folhinha de papel, né? Mas principalmente é entregar o conceito de que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você quer levar o seu negócio, você pode estar levando para onde você não desejaria que ele fosse. Se você não sabe o que você quer fazer da sua carreira, você não vai ter carreira alguma. Se você não sabe o que você quer para a sua vida, quem sabe você vai passar por ela sem vivê-la. Então, na verdade, é isso que a gente procura fazer, mostrar que estratégia nada mais é que um caminho que te leva de uma situação onde você está hoje, portanto, uma situação planejada, diagnosticada, a uma situação futura desejada. O caminho mais curto para você sair de onde você está e ir para onde você quer ir, né, é o que a gente chama de estratégia. E como formular isso, né? Como transformar essa estratégia em planos simples ou em táticas simples que efetivamente te levam a percorrer esse caminho no menor tempo possível. Porque você sabe que hoje, já há algum tempo, o que mais se comenta no mundo dos negócios é que você tem que ser rápido. Não basta ser bom, mas você tem que ser rápido. E o que, que define a velocidade nos negócios? O que define a velocidade nos negócios é a velocidade do setor, é a velocidade das mudanças no meio ambiente, mas principalmente a velocidade dos seus concorrentes. Então a gente poderia dizer que ser rápido é ser mais rápido que o teu concorrente. Para você ser mais rápido que o teu concorrente, você precisa sim ter uma estratégia clara, bem definida e com uma execução exemplar.
Certo. Júlio, você fala no livro que para fazer as escolhas certas e tomar as decisões importantes na vida pessoal e profissional também, é fundamental saber aonde a gente quer chegar, né? Isso que a gente está falando agora. Como que a gente descobre exatamente onde querer chegar?
Então, existem várias maneiras de você identificar o que eu chamo no livro de ponto B. Eu chamo de ponto A onde eu estou e ponto B para onde eu quero ir. Esse ponto B, muitas vezes, ele pode ser um exercício de visão, né? A visão pode vir de um sonho. Não há problema algum de você sonhar e sonhar, inclusive, com um negócio melhor ou maior ou diferente para a tua organização. O que a gente sabe é que se você não descer do nível do sonho para a visão e se você não conseguir substanciar essa visão em objetivos claros, vai continuar sendo um sonho. Agora, se você conseguir transformar a tua visão em objetivos claros e, portanto, você definiu não só para você, mas para toda a tua organização exatamente o que vocês querem fazer, com certeza você vai conseguir escrever ou determinar um plano que vai te levar a atingir esses objetivos. Então esse é o processo de você desenvolver a visão. Bom, mas como é que eu faço isso? Muito bem, às vezes a visão é produto do presidente, às vezes a visão é produto do dono da empresa, às vezes a visão do teu negócio para o futuro é o conjunto de um brainstorm que você faz com a tua gerência ou com a sua diretoria. E aqui eu repito, não importa se está falando da estratégia da empresa, da corporação ou de uma pequena empresa ou num pequeno negócio. Você, por exemplo, que é um varejista e tem uma loja com 4, 5 funcionários, por que você não tenta, quando você fecha as portas num determinado dia, ou que você não convida a tua turma para um churrasco num sábado e antes desse churrasco, vamos trabalhar 2 horas o que a gente pretende para o nosso negócio no ano seguinte? Você está desenvolvendo uma estratégia, você está desenvolvendo um planejamento. E, na verdade, quem está na operação sabe muito bem o que dá e o que não dá para fazer. Então, muitas vezes, o que a gente aconselha a fazer? Se você, como dono, você como diretor ou como gerente, como líder de uma equipe, tem a visão, se você testar com o pessoal da operação, é possível a gente fazer isso? Claro que, num primeiro momento, as pessoas não gostam de mudança. Esses desafios, eles
existem,
têm que...
sempre resistências, né?
Sempre você tem resistências. Esses desafios têm que ser audaciosos o suficiente que te façam crescer, mas eles não podem ser impossíveis de ser alcançados, né? Metas extremamente simples também são perigosas, porque se o teu concorrente estivesse impondo desafios maiores, né, ele vai chegar mais longe que você. Então tem todos alguns cuidados que no livro a gente indica mais ou menos como observá-los, mas a verdade é essa: estratégia não é algo complicado, estratégia é um caminho para você chegar onde você quer, estratégia é aquilo que te faz diferente, estratégia é aquilo que te faz único, né? Quer dizer, como é que eu saio desse monte de concorrentes que todos estão falando a mesma coisa, tentando entregar os mesmos produtos e os mesmos serviços? No que eu sou diferente? No que eu sou melhor que todo mundo e, portanto, eu sou diferente? Então, saber eleger isso também é desenvolver um pensamento estratégico.
E, Júlio, com as rápidas mudanças que o mundo corporativo sofre hoje, como manter-se firme a sua estratégia?
Na verdade, o que acontece é o seguinte: não é que você se mantém firme a sua estratégia. Estratégia é uma coisa mutável e deve ser.
É uma aplicação do dia a dia, né?
Como exatamente. Você falou, com o que acontece é o seguinte: eu projetei, vamos pegar um exemplo simples. Vamos supor que vocês podcast em Brasil. Vamos supor que vocês colocam uma meta lá, o seguinte: olha, para 2006 nós queremos fazer 3 eventos por mês, então nós vamos fazer 36 eventos no ano que vem. E você, vamos supor que você bateu numa premissa que você tem aí 3 mil eventos acontecendo por ano com potencial para podcast. Muito bem, aí vamos supor que você está lá no meio da tua estratégia, janeiro, fevereiro ou março do ano que vem, e houve uma crise no setor de eventos e caiu para 1.500 eventos. Puxa vida, então você pensava em 1% dos eventos ter podcasting, agora você vai ter que ter 2% para manter os 36. Você não muda o teu objetivo de 36. Você quer fazer os 36 eventos, mas você vai ter que mudar a tua estratégia. Eu não sei se de comunicação, de promoção, ou ter uma equipe de vendas mais agressiva, ou ter mais equipe de vendas, ou fazer mais parcerias com empresas de eventos. Então, olha só, a estratégia tem que ser maleável. O que a gente tem que deixar mais ou menos como fixo é onde eu quero chegar. Porque a coisa mais fácil
seria
que tem
a visão.
É a visão.
Ela
mais
tem que estar acima
que tem,
disso.
É porque quando você adapta a tua visão à tua execução, não é mais visão. Quando você adapta aquilo que você quer àquilo que você está fazendo, não é visão. É execução, né? O que eu quero é o contrário. Eu quero adaptar a minha operação para entregar aquele horizonte que eu acho que é desafiador, mas que é viável e que eu acredito e que vai me fazer crescer, ou ainda melhor, aquilo que vai me fazer diferente.
Dos pilares que compõem a estratégia, a visão talvez seja o mais importante?
Eu dou peso igual a todas elas, sabe por quê? Do que vale uma visão ser uma boa implementação? Você sabe exatamente o que você quer, mas você não sabe como chegar lá. O que que adianta? O que que adianta, por exemplo, você ter uma boa visão, você é bom de operações, mas você é tão ruim de diagnóstico que você se subestimou no seu potencial. Se você subestimou o potencial, você subestimou também o tempo que você pode levar. O que que adianta você ter uma boa operação, você ter uma boa visão e você se superestima onde você está? Quer dizer, o teu espelho é aquele da... lá da Branca de Neve, né? Que tá tudo bem, tá tudo legal, quer dizer, e aí você acha que você tá tudo bem, tudo legal, você vai partir de um ponto que não é o ponto que você está. Então eu acho que os 4 elementos da estratégia são fundamentais. Quais são os 4 elementos? Saber onde estou, então é diagnóstico. Saber para onde eu quero ir, a visão. Como chegar lá é a implementação. E o 4, que é o controle. O que é o controle? Saber se eu estou indo no caminho certo e ter a capacidade de adaptar a minha estratégia às mudanças que eu muitas vezes não previ. Aliás, deixa eu dizer um negócio interessante. O Rudolf Giuliani, numa palestra dele aqui na Expo Management, falou uma coisa que realmente me incomodou bastante. E é aquilo que incomoda, a gente aprende. E ele disse o seguinte: que quando você se prepara para o esperado, você está preparado para o não esperado, porque aquilo que você não espera que aconteça é uma combinação daquilo que você espera que aconteça. E na estratégia acontece exatamente isso. Se você está preparado financeiramente para algumas alterações, aí você está preparado tecnologicamente, está preparado em nível de pessoas, você tem backups, etc. E aparece alguma coisa inesperada, às vezes você não resolve só com finanças, ou só com tecnologia, ou só com pessoas, mas você resolve com certeza com a combinação dessas três ou quatro áreas. E eu acho que isso é um elemento importante para o controle da estratégia.
E vamos falar agora um pouco da sua atividade. Como que você aplica todos esses conceitos? Você é professor, você é especialista, inclusive, na Harvard Business School e também no IMD de Lausanne, Suíça, dá aula na USP, na SPM, na GV, mas também está à frente de uma grande organização que é a HSM. Como é que você aplica isso no seu dia a dia?
Muita gente me pergunta isso, até porque o livro, ele tem alguns tripés. Eu trabalho com três tripés, ou alguns preferem chamar três engrenagens. Primeiro, que é o subtítulo do livro, que é Pense Grande, Comece Pequeno e Cresça Rápido. O segundo tripé é foco, disciplina e organização. E aí é que as pessoas vêm e falam: escuta, mas você é professor, você é executivo, você é palestrante, você é autor. Quem é você para falar de foco? Uhum. Foco não quer dizer fazer uma coisa só. Foco talvez significa você ter um objetivo e atuações sinérgicas. Né? Quer dizer, eu sou presidente de uma empresa que lida com educação executiva, eu dou aula na escola para executivos, eu escrevo livros onde o público, atenção especial, né,
é foco em cada área da sua vida, né?
Para a gestão. Quer dizer, então eu poderia dizer que, na verdade, o meu foco é educação executiva. Uhum. O meu foco é o mundo dos negócios e como te ajudar a ganhar mais dinheiro, como te ajudar a ser feliz nos negócios, etc. e tal. As minhas atividades são as mídias que eu uso para te ajudar.
Sim. Né? Ferramentas, né?
São as minhas ferramentas, ou o que eu costumo chamar de mídia. Eu tenho uma mídia chamada HSM, onde lá eu dirijo uma empresa que fornece seminários, uma revista de management. Na escola, então, eu viro mídia professor. Na palestra, nada mais é que uma sala de aula ampliada. Então, eu viro um palestrante. E o livro, onde a gente procura botar essas ideias de uma maneira até um pouquinho mais ordenada, né? E, sem dúvida nenhuma, de maior acesso às pessoas. Até porque uma das minhas preocupações e lutas com a minha editora é manter o livro num preço acessível. Quer dizer, uhum, eu luto por isso. O Magia e a Arte da Estratégia são livros que eu luto para que não custe mais de R$25, R$26, né? É um livro que você compra até por R$22 ou R$23.
Ele tem que ser acessível, até porque ele é voltado tanto para quem quer pensar uma estratégia de uma grande, média e pequena empresa, quanto para quem quer pensar uma estratégia para a sua vida, um projeto para
a
sua vida.
Ou a sua carreira, né? Uhum. Ou eu, como eu costumo dizer, a pessoa que ficou muito ausente do mundo dos negócios e resolveu voltar a trabalhar. Sim. Aquela dona de casa que passou 15 anos cuidando dos filhos e agora montou um negócio ou voltou a trabalhar, eu quero que ela leia o livro e fale assim: puxa vida, eu consigo fazer isso aqui. Uhum. Né? Então, eu acho que é um trabalho interessante, eu me empolgo muito porque eu me sinto contribuindo. Né? Eu me sinto contribuindo, eu inclusive tenho um plano aí, não sei se um dia vai dar certo ou não. Um dia eu quero escrever um livro que vai chamar Palestrante Mambembe, né? Ou Contos de um Palestrante Mambembe, porque eu quero ver se eu consigo juntar num livro um pouquinho de cada uma das palestras, talvez um pouco de cada um dos artigos que eu tenho, para poder oferecer para aquela pessoa.
Uma salada de frutas que você vai bater.
É, uma salada de frutas para... É mais ou menos como se fosse uma provocação, uhum, filosófica de negócios. Quer dizer, quem gosta das minhas palestras e gostaria de ter assistido a todas, então quem sabe nesse livro vai conseguir ter um pouquinho de cada uma. É outro projeto.
Legal. E já que a gente está falando da tua atividade como escritor e à frente da HSM, faz um balanço desse evento. A gente está chegando no terceiro dia. Como é que você avalia o evento esse ano?
O evento foi muito bom. O evento continua não maior, porque o nosso foco é para uma comunidade limitada. A gente, uhum, trabalha muito para essa comunidade de empresários, de executivos e executivas, de gestores que estão aí do meio da pirâmide para cima. Então, ele não é um evento que... A gente não tem expectativa que ele cresça. Mas uma coisa que está acontecendo muito interessante, aliás, três coisas eu diria. O perfil do público tem subido muito. A gente tem cada vez mais gestores de alto nível. Nós temos cada vez mais mulheres. No nosso primeiro evento lá atrás, nós tínhamos menos de 10%. Uhum. Agora nós já temos 23% do público é feminino. Ainda é pequeno em relação aos 77%.
E vai crescer muito mais ainda.
Ainda é pequeno, mas como elas dizem, nós entramos com a quantidade e elas com a qualidade. Né? Outra coisa que está acontecendo diferente, embora a predominância ainda são de executivos e executivas ligadas a grandes empresas, tem aumentado a participação de pequenas e médias empresas, que já está na faixa mais ou menos de 40%. Isso é muito interessante, porque num primeiro ano a gente observa que vem o dono, ou vem os donos, às vezes um casal dono de um negócio. Aí no segundo ano já traz um diretor, um gerente. Sim. E hoje, uhum, eu cruzo aqui no evento com médias empresas que vêm 4, 5, 6 pessoas. Isso é muito interessante também. E o terceiro ponto que eu também acho ter mudado bastante nisso é que cada vez mais nós temos uma multidisciplinaridade. Você encontra tanto as pessoas de tecnologia da informação como o presidente, você encontra o homem de marketing e vendas, encontra o de produção. E isso nos obriga, enquanto HSM, enquanto, vamos dizer assim, os definidores do conteúdo que vai para o Congresso, a também ter esse conteúdo mais eclético, o mais variado possível.
Já que estamos falando de conteúdo, né, que você sempre se preocupa nesse teu foco de educação executiva, na melhor retenção do conteúdo por parte dos seus clientes, no caso que são as pessoas que estão aqui visitando a feira. O que, que você acha que foi o grande diferencial para eles? Oferecer uma mídia como podcast foi importante? Já que você fez, inclusive, essa experiência já em dois eventos anteriores, tem se consolidado mais agora, tem sido importante? Como é que você sentiu a evolução disso e o feedback também das pessoas que participam?
Não há dúvida. No público da HSM, é claro que você vai dizer, mas isso é um exagero, mas é quase verdadeiro. 100% do público HSM acessa a internet.
Com certeza. Né? A gente pode perceber, inclusive, no primeiro evento, quando foi uma divulgação por uma base de 1.000 participantes do Fórum de Estratégia e Marketing, tivemos um retorno de 60%, que
então,
é muito alto.
Né? É muito alto, quer dizer. Então, são pessoas que estão plugadas, são pessoas que já têm a internet, o acesso à internet como um elemento diário da sua vida. Então é claro que quando você consegue aumentar a retenção via um veículo como podcasting, passa a ser um serviço para o meu cliente. Num primeiro momento, ele pode perceber um pouquinho como mais um marketing da HSM. Mas num segundo momento, ele percebe. Pois o pessoal está preocupado que eu vá até lá e aprenda. Afinal de contas, o nosso slogan é inspirando ideias. Claro. E ninguém está dizendo para ele que é inspirar ideias só quando ele está aqui. Sim. Então, se eu conseguir inspirar ideias quando ele está na casa dele ou no escritório, eu acho que a gente está perseguindo mais esse ideal. Não adianta você ter um slogan que você não persegue.
Claro. E também para as pessoas que não estão aqui em São Paulo, para o Brasil inteiro, que é para...
Que pode acessar e deve acessar também.
No Brasil e no mundo, né? Já
Exatamente.
Que falando de internet.
Eu confesso a você, Olavo, num primeiro momento, eu pensei no podcasting para aumentar a retenção de quem vinha aos eventos. Sim. Agora, é claro... que como no podcast você recomenda para um amigo, você envia e tudo mais, evidentemente que isso vai disseminando o conhecimento.
Pelo poder viral da própria
rede. Exatamente. E como o conhecimento só serve para duas coisas, né? Gerar valor e ser compartilhado, o podcast eu acho que é muito poderoso nisso.
Carlos, parabéns pelo evento, parabéns pelo livro, muito obrigado por ter dividido a sua experiência aqui nessa entrevista, foi um prazer.
Não, eu que agradeço ao Podcast Brasil por ser um parceiro importante em 2005, vamos ver se a gente continua isso... Em 2006, vocês são jovens, talentosos e empreendedores. E eu tenho todo o interesse do mundo que vocês deem certo. E você que está nos ouvindo, se quiser que essa ideia dê certo, é só você vir aqui de tempos em tempos, ou todo dia, e ver o que eles têm de novidade, e acessar e ouvir o podcast em Brasil. Tá
muito bom? Obrigado, muito obrigado mesmo. Esse é o HSM Podcast, obrigado pela sua atenção.
HSM Podcast no Expo Management 2005. Um oferecimento Bradesco Completo, para ajudar sua vida a ser mais completa. E Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma realização Podcast em Brasil.